Olá a todos, obrigado Ansep pelo convite. Eu sou Giancarlo Germani, diretor executivo da Mirador. O convite foi para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que a gente espera dos resultados dos planos de previdência, qual é a tendência. E eu aproveito também a oportunidade para ressaltar um momento importante aqui para nós da Mirador. Nós fomos oficializados como uma firma membro da Belica Global, que é uma aliança de consultorias que atua em mais de 50 países. Então, esse momento para nós é importante porque vai permitir também trazer muitas tendências que a gente acompanha nos mercados internacionais, de ferramentas, de estudos técnicos, e vai agregar ainda mais na nossa matriz aqui de produtos e serviços, e principalmente no desenvolvimento conjunto com outras consultorias de outros países, para tratar de questões de educação financeira, de planos de contribuição definida, que é um problema mundial, como a gente já tem acompanhado há algum bom tempo. Então, obrigado a todos e vamos ao que interessa. Para falar do que a gente espera dos resultados dos planos de previdência, a gente tem que considerar uma combinação da evolução dos ativos, dos patrimônios, né? E também da evolução dos passivos, e para entender esses nossos desafios futuros. Então, a gente vai tratar eles separadamente, esses pontos, para auxiliar no entendimento. No lado dos passivos, o que a gente tem observado é uma certa estabilidade dos cenários desenhados pelos atuários nos últimos anos. Existe uma tendência de elevação da expectativa de vida, mas essas tendências, nas simulações que a gente tem feito, elas podem ter um impacto de um aumento das provisões matemáticas de 2, 3%. Não é um impacto relevante se a gente comparar com outras variáveis, outras situações. E são impactos que acontecem no longo prazo, então é um momento importante para se acompanhar essas tendências, fazer estudos e ir implementando alguma correção que seja necessária ao longo do tempo, né? Uma outra variável importante que impacta nas provisões matemáticas é a taxa real de juros. Esse é um tema importante dentro da nossa gestão dos passivos. A gente tem observado que muitos planos tiveram redução relevante já nos últimos anos nas taxas de juros. As taxas que historicamente ficavam lá na faixa de 6% ao ano têm sido revisadas, muitas em função dos próprios estudos anuais para a definição das taxas de convergência. Então, a gente tem tido um maior alinhamento com o retorno do portfólio em relação à taxa de desconto do passivo. Entretanto, a gente também está acompanhando uma nova fase de redução das taxas de juros dos títulos públicos, taxa de retorno dos títulos públicos. Isso vai remeter ao acompanhamento ainda mais detalhado sobre os movimentos dos gestores, né, para a obtenção das rentabilidades. Ainda sobre o impacto nos passivos dos planos, para a gente poder ter uma ideia do que pode acontecer, quando a gente trata de taxa de juros, uma redução de, por exemplo, 0,5% na taxa de juros pode ter uma elevação do passivo, das provisões matemáticas, de 5%, 6%. Então, num plano lá que tenha 100 milhões de reais, a gente pode ter 6 milhões de acréscimo na provisão matemática e pode resultar até em algum déficit técnico desses planos, a depender do nível de resultado que esse plano tem hoje. Mas esse movimento de elevação do passivo não acontece na mesma proporção do patrimônio. Então, são esses cuidados que a gente vai precisar entender se houver uma tendência de que o retorno esperado sobre o teu patrimônio de um determinado plano, ele olhando para o futuro, ele tende a ter uma rentabilidade menor, né? Falando agora da parte dos ativos, né, nesse mesmo ponto, diversos eventos recentes que a gente tem acompanhado com os gestores de investimentos, a gente tem observado alerta de que a tendência da redução das taxas de juros sobre os títulos públicos vai impactar o nosso mercado. Então, dessa forma, a gente verifica que os títulos públicos que já estão na carteira dos planos podem até ter ganhos adicionais, se estão marcados a mercado. Então, tem um título que está rendendo lá um cupom de 5% mais IPCA. Se a gente tiver uma redução da taxa de juros geral, pode ser que a gente tenha um ganho abaixo, né, uma taxa de juros menor do que 5%, a gente possa ter um ganho adicional no valor do título hoje. Então poderia ser interessante, mas num curto prazo. A gente vai avaliar isso num curto prazo. A gente mantendo os títulos marcados a mercado, No curto prazo pode ser interessante, mas toda a volatilidade que o mercado tiver vai fazer com que esses ativos tenham oscilações para cima ou para baixo ao longo do tempo. Isso pode fazer com que o resultado técnico do plano, que hoje é um superávit, pode virar um déficit e vice-versa. Então, é um debate importante essa questão de marcação a mercado, marcação à curva, que a própria Previc e o CNPC estabeleceram como um ponto importante de discussão no nosso mercado para esse ano de 2024. Nos casos dos planos que estão com geração de caixa hoje, por exemplo, aqueles planos que têm as contribuições maiores do que os benefícios ainda, né? Esses planos precisam adquirir novos ativos e aí o desafio começa a ficar maior, né? Qual o ativo que pode ser utilizado para compor o portfólio e que ele seja suficiente para atingimento da meta atuarial, né? Atingimento da taxa de juros que desconta o passivo e acrescido da inflação. Então, nesse contexto, a gente tem diversos segmentos de aplicação no mercado que precisam ser avaliados e buscar não só a rentabilidade, mas também diversificação, né? Uma análise do risco combinado da carteira que seja adequado ao que o gestor entende, para que esse fluxo de retorno no tempo possa ser compatível com o passivo. E, por fim, eu acho também para a gente não se estender muito no momento aqui, eu acho que dentro de um cenário geral, podemos evidenciar que o maior desafio da gestão dos planos previdenciários é buscar a adequação dos ativos com o comportamento dos passivos nos planos. A gente normalmente fala ter o ativo com tamanho, com patrimônio compatível, né, com o tamanho das provisões matemáticas, dos passivos. Mas aqui eu queria dar um enfoque até diferente, um enfoque em que o tipo de portfólio ele precisa estar compatível com o fluxo de pagamentos de benefícios, porque cada vez mais a gente observa que planos de benefícios definidos, aqueles planos mais antigos, tem ficado numa fase de maturidade em que o pagamento dos benefícios já supera a entrada de recursos. Então eles entram num desinvestimento. E no momento que tem um desinvestimento, como é que é o fluxo de desinvestimento desse plano compatível com a necessidade de pagamento do benefício, para que a venda de determinados ativos não impacte diretamente na rentabilidade esperada? Daqui a pouco eu preciso vender um ativo que era para estar vendendo daqui a 2 anos. Eu preciso vender ele de forma antecipada e eu perco rentabilidade esperada no plano em função de não ter observado detalhadamente esse casamento entre o ativo e o passivo. Então a gente precisa manter estudos técnicos de qualidade para evitar que essas rentabilidades futuras também sejam compatíveis com os fluxos de recebimentos e de pagamentos. De forma geral, os grandes desafios que a gente observa são esses na gestão dos planos, é acertar a lógica de gestão dos investimentos com os fluxos dos passivos. A gente não observa que os passivos hoje dos planos previdenciários eles têm tido grandes alterações, e aí o foco mesmo é encontrar uma gestão adequada dos ativos dentro de um risco aceitável que possa fazer essa composição e a gente ter um pagamento dos benefícios aos participantes, aos assistidos, conforme os contratos previdenciários preveem. Eu queria também agradecer ao ROC pelo convite, à ANSEP, e a gente espera ter contribuído para esse momento aqui de desenvolvimento profissional. Esse podcast ele tem se transformado num momento importante aqui do nosso segmento e a gente fica também disponível para movimentos futuros, sempre ao lado da ANSEP nesses momentos. Obrigado a todos.